O ambiente político em Angola está a ser qualificado por alguns analistas como sendo de profunda crispação política e a popularidade do Presidente da República, João Lourenço, e do seu partido é vista na perspectiva do plano de declínio. A formalização esta semana da Frente Patriótica Unida, que aprovou Adalberto Costa Júnior como líder da plataforma política, deu lugar ao anúncio do Tribunal Constitucional, que determinou em acórdão tornado público esta semana que a eleição de Adalberto Costa Júnior para presidente da UNITA é anulada por irregularidades ligadas à sua dupla nacionalidade, que se mantinha a quando da candidatura, tornando nulas as suas decisões já no cargo, o que leva à anulação do 13º Congresso de 2019. O acórdão do Tribunal Constitucional impõe assim que o anterior líder do partido, Isaías Samakuva, retome a liderança do maior partido na oposição, pelo menos até a realização de um novo Congresso. Como consequência, instalou-se no país um clima de insegurança e de suspeitas sobre os próximos capítulos desta novela, que tem como atores a UNITA, o MPLA e o Tribunal Constitucional. Também esta semana foi reforçada a presença de forças policiais e militares, principalmente nos arredores das instituições estratégicas, como são os casos dos órgãos de comunicação social, sob a tutela do governo. Para o deputado da UNITA, Joaquim Nafoia, o país vive uma situação de desnorte total. Afirma, por outro lado, que as instituições que deveriam proteger o Estado de Direito foram capturadas pelo partido no poder. Joaquim Nafoia diz, por outro lado, que esta campanha contra o seu líder vai fortalecer ainda mais os militantes do partido do Galo Negro.
O regime entrou num abismo total e nesse abismo a irracionalidade é que comanda a sua ação. Portanto, o que nós estamos a assistir resume-se mesmo nisto.
A UNITA não receia que todo este quadro venha prejudicar ainda mais a sua ação?
Ao contrário, esse tipo de campanha contra o presidente da UNITA e a própria UNITA vem fortalecê-la de uma forma estrondosa. E eu gostaria de dizer, senhor jornalista, que Deus proporcionar a vida para aguardar os próximos momentos, gostaria de dizer mesmo que no fim desta história toda, a verdadeira hecatombe irá para as hostes do regime que sustenta o poder, neste caso o ente lá que está a maquinar isso tudo. Porque esse tipo de comportamento tem consequências internas e externas. Do ponto de vista externo, é só para ver que o povo, aos poucos, vai se solidarizando com a UNITA. Vai se, aos poucos, descobrindo, o povo vai descobrindo que, afinal, o mal sempre esteve do lado do partido no poder. Mesmo aquela campanha que fazia antes, que fazia de isso, que fazia de aquilo, é um homem que já morreu há quase 20 anos. A UNITA, desde 2002, deixou de ser uma ameaça, desarmou-se, mas a UNITA é perseguida todos os dias. Isso eu vou lhe dar um exemplo concreto. Nós, no mês de março, realizamos atividades na província do Oeste. O que, que o regime fez? Inventou a história dos galhardos e o resto. No mês de junho, realizamos atividades no quadro das comemorações do aniversário da Lima em Malange. O que, que o Biro Político do MPLA fez? Emitiu um comunicado xenófobo, um comunicado racista contra o presidente da UNITA. E não só, porque aquele comunicado afeta, por exemplo, é contra todos aqueles que são mestiços, são brancos. O MPLA não quer nada dessas pessoas. No mês de agosto, a UNITA realizou a sua atividade em Benguela, que teve as repercussões que teve. O que, que o MPLA depois, como que reagiu, respondeu com um comunicado de imprensa do seu biro político, que dizia mesmo que o presidente da UNITA estava por um fim. E é no mesmo mês que exonera o presidente do Tribunal Constitucional, coloca lá o presidente, coloca nesse cargo uma militante seu, que é membro do biro político, é essa senhora que está a maquinar agora, ou acabou por maquinar, ou acorda, de orientações expressas do biro político e do seu presidente, neste caso, o general João Manuel Gonçalves Lourenço.
Resta saber agora qual o prazo temporal para que a UNITA possa organizar o novo congresso, visto que os seus estatutos avançam que o presidente é eleito em congresso ordinário, cuja periodicidade é de 4 anos. Ainda assim, o deputado Joaquim Afoia afirma que o seu partido vai acatar a decisão do Tribunal Constitucional e avisa que a de Alberto José Júnior vai ser o cabeça de lista da UNITA nas próximas eleições.
Nessa história toda, a UNITA sairá a ganhar porque, querendo ou não, o engenheiro Adalberto Costa Júnior será presidente da UNITA, vai continuar presidente da UNITA e será cabeça de lista.
Agora,
nós vamos fazer outro, onde acabará por ser eleito por mais de 80% de votos. Portanto, o Embalá só está a tentar entreter as pessoas, está a querer brincar com as pessoas e a UNITA não vai nesse jogo. Isso por um. Por outro, quer-se aproveitar esse momento de crispação que o próprio Embalá está a criar para obrigar os militantes, os amigos da população em geral, enveredar por atos nas abonatórias. Não, nós estamos avisados, isso não vai acontecer. Nós estamos querendo, estamos calmos, que venha o tal acordo, nós vamos obedecer e vamos cumprir o que é a lei diz. E do ponto de vista externo, essa medida, essa situação política desnecessária tem também consequências. Ora, isso afugenta os investidores estrangeiros. Não venham. É uma estupidez que se deixa no poder, ao invés de criar um clima ameno, um clima favorável para todos trabalharmos para o desenvolvimento do país, cria essa crispação desnecessária com o intuito de manter o poder pelo poder, o que nós lamentamos muito.
Então, nesta perspectiva, com esta hipotética decisão do Tribunal Constitucional, o passo a seguir, a nível da direção da UNITA, é convocar um próximo Congresso. E quem vai garantir a transição deste processo? Vai-se recorrer novamente ao Presidente Isaías Samakuva?
A UNITA é um partido idóneo, é um partido maturo, tem experiência, tem 50 anos de luta. A UNITA tem mais que a tentar. Portanto, aqui o objetivo da UNITA é atingir o poder para satisfazer, para realizar as aspirações dos angolanos. Portanto,
para o analista político Albino Patici, é muito estranho o facto do mesmo tribunal que há 2 anos validou o Congresso da UNITA seja agora o mesmo a anunciar a sua anulação. Por isso, não tem dúvidas que se trata de um processo teatral.
Sim, eu me pareceu, de facto, e aqui estou de acordo com as pessoas que dizem que é um teatro do Tribunal Constitucional, porque o mesmo Tribunal Constitucional, a 3 de março de 2020, validou o Congresso da UNITA, que se realizou no dia 15, no dia 13 e no dia 15, portanto, de novembro de 2019. Portanto, o mesmo tribunal que terá validado este Congresso da UNITA, porque o tribunal para validar o Congresso terá passado em revista todos os documentos que dirigiram o Congresso da UNITA, terá percebido se seguiram de facto aquilo que manda a lei dos partidos políticos e seguiram de alguma maneira aquilo que são os pressupostos legais. Portanto, a mim admirou imenso que o Tribunal Constitucional tenha 2 anos depois invalidado, ou seja, dado provimento ao pedido de impugnação de 2, 3, 4 militantes da UNITA que já não se reviam na causa da UNITA. Aqui é um pressuposto interessante. Penso que é o artigo 51 dos estatutos da UNITA. Diz que é militante da UNITA aquele que está de acordo com os estatutos da UNITA e que está de acordo com os princípios da UNITA e que está de acordo também com aquilo que é a Organização Internacional do Partido. O meu entendimento é que aqueles aqueles militantes que foram apresentar o pedido de impugnação do Congresso da UNITA ao Ministério Público, a partir do momento em que não estão de acordo com o segmento da UNITA, e não tendo eles feito parte do Congresso, não concorrendo às eleições internas do Partido da UNITA, portanto, já não eram militantes, não têm legitimidade para pedir a impugnação do Congresso.
Acha que, do seu ponto de vista, que a criação da Frente Patriótica Unida representa uma ameaça ao poder instituído e que prevalece nas hostes do MPLA?
Profundamente. Isso é perceptível e é muito interessante que a própria Frente Patriótica, não só a Frente Patriótica Unida, não só reúne o Partido Unita e também reúne o Bloco Democrático, mas o projeto para já servir Angola, como os próprios líderes desta Frente Patriótica, os três, foram unânimes em dizer que eles englobam a sociedade civil, englobam aqueles que são militantes desalinhos também com os seus partidos. Portanto, a Frente Patriótica, no fundo, é uma união de vontades que desejam alteração. E deste ponto de vista, eu muito sinceramente devo dizer-lhe, deste ponto de vista, essa Frente Patriótica é uma grande ameaça para as eleições de 2022, no sentido de que podem, de facto, destronar o MPLA, não é? O que nós vamos desejar é que as eleições corram num clima de tranquilidade, como é evidente. Eu não quero crer que 2022 Angola seja pacífica deste ponto de vista. E isso não é bom, essencialmente numa altura em que estamos a pedir que venha o caos de investidores e depois do pronunciamento do tribunal dá, de facto, uma grande nota de falta de segurança jurídica no nosso país. Isso realmente é péssimo para aquilo que é o nosso país e os investimentos que temos pedido que os estrangeiros venham cá fazer. Damos uma nota profundamente negativa das nossas instituições.
Albino Paquisa admite que esta decisão do Tribunal Constitucional visa criar instabilidade no seio do maior partido na oposição. O também professor de Filosofia do Direito descarta qualquer ambiente de manifestações violentas.
Eu, pessoalmente, eu não quero crer e penso que isto não vai acontecer. O que não vai acontecer nos vários cenários? Não vai acontecer que a UNITA convoque os seus militantes para sair à rua. Não vai convocar. Eu não quero crer nisso. Não vai convocar. O Dr. Abel Sivucubuco não vai convocar os seus seguidores. O Bloco Democrático não vai convocar os seus seguidores. Portanto, esta questão do Tribunal Constitucional, eu quero compreender, e penso que é esta visão que eu tenho, e também muitos têm, é que, de facto, quer provocar algum abalo na UNITA, mas a UNITA está preparada, já esteve inclusive preparada, ontem ouvimos o seu presidente a dizer que estavam preparados para isso, eles já estavam preparados para esse problema no Tribunal Constitucional. Portanto, eu acredito que nós vamos ter do lado do Partido UNITA, Bloco Democrático e Projeto para a Justiça de Angola, vamos ter a tranquilidade necessária, mas do lado do MPLA, e aqui é onde está o problema, do lado do MPLA, nós vamos ter, digamos assim, alguma provocação contínua. Fruto disso é um reconhecimento rápido. Mas já conseguimos perceber que as rádios e as televisões públicas, isto é uma notícia que naturalmente as pessoas que passarem pelas rádios e televisões públicas de Angola, essencialmente cá em Luanda, já vão perceber que há um monte de polícias. Nós já temos muitas polícias nas rádios, nas televisões.
Exatamente, era a propósito deste cenário mesmo que eu também gostaria de ouvir o seu comentário. Portanto, há um reforço de efetivos policiais e militares, quer nas instituições públicas, concretamente nos órgãos de comunicação social e também um pouco para algumas artérias da capital do país.
Exatamente.
O que é que isso significa, do seu ponto de vista?
O que é que significa? Significa muito simplesmente que o partido que está a governar tem medo que a população saia à rua para fazer uma insurreição. Ou seja, vamos ser mais claros. Um golpe de Estado. Não vai acontecer um golpe de Estado em Angola. Não vai mesmo acontecer nada disso. Não vai acontecer. Nós queremos acreditar que isto não vai acontecer e mesmo que se provoque a UNITA, no sentido de inclusive prender o seu presidente, porque isso também pode estar no cenário, pode-se prever o cenário de o Tribunal Constitucional se pronuncia e em função disso dizem que Adalberto da Costa Júnior, portanto, por força de identidade, agora tem que ser detido, eles podem inclusive deter e eu acredito e quero crer que a UNITA não vai se levantar no sentido de fazer uma insurreição. Não vai acontecer. Agora, aqui um cenário, e nós conseguimos ver no dia 11 de novembro, aqui no cemitério Santa da Nossa Senhora das Cruzes, na Santa da Catete, onde há uma população que a UNITA controla e a outra que a UNITA não controla. Então aqui é onde está o grande problema. Ou seja, se por um lado digo que a UNITA não vai tirar os seus militares na rua, por outro lado devo dizer que é uma sociedade civil. Isto nós temos de ter para analisar isto. Há uma sociedade civil angolana que está farta da governação do MPLA. Então, esta sociedade civil é a única que não consegue segurar. E então, mas o que nós apelamos de facto é calma, porque as pessoas estão fartas de uma governação que não está de facto a cumprir com as promessas eleitorais que fez, e depois com estas atitudes dos tribunais, do Tribunal Constitucional e de algumas instituições do Estado, pode levar de facto a que as pessoas saiam à rua, mas sairão por conta própria, não por conta dos partidos políticos da oposição, penso eu.
Por sua vez, o jurista David Mendes afirma que a decisão do Tribunal Constitucional não é contra a UNITA. Em declarações à TV Zimbo, o antigo deputado eleito pela UNITA considera tratar-se de um castigo contra Dalberto Costa Júnior.
Essa decisão não é para a UNITA, é para Dalberto Costa Júnior. Não vamos misturar a Dalberto Costa Júnior com a UNITA.
Tem que parar.
Tem. Porque a Dalberto Costa Júnior está a ser punido e por essa punição a UNITA, de forma indireta, está a sofrer por um erro dele. Não é um erro da UNITA em si. Porque quem é que não apresentou a renúncia da nacionalidade tempestivamente a Dalberto Costa Júnior? Agora, por que é que há essa anulação? Porque do Congresso, enquanto presidente do partido, indicou membros para a comissão política, vice-presidente, secretário, tomou atos, não é? De um presidente de facto eleito. Com a anulação desse Congresso, as coisas voltam à estaca inicial. O que é que isso significa? A UNITA volta como se não tivesse realizado o Congresso. Implicações. Presidente Samakuva reassume a UNITA. Reassume a UNITA, isso é a verdade. Ele não pode recusar a reassumir a UNITA porque o vice-presidente é falecido. Se ele recusasse, o vice-presidente assumiria a UNITA até o Congresso.
Finalmente, David Mendes adianta algumas consequências da nulidade do último Congresso da UNITA, que incidem, sobretudo, nos atos praticados por Adalberto Costa Júnior enquanto presidente.
Todos os atos praticados por Adalberto Costa Júnior são nulos. Os secretários que ele nomeou, os membros de direção que ele nomeou, os despachos que ele fez, todos esses atos são nulos. Poderá, eventualmente, o presidente Samakuva pegar nesses atos e dar validade. Então, não aqui uma decisão contra a UNITA. Há uma decisão contra, particularmente contra um indivíduo que não observou as regras impostas para que, se ele pretender, é aí que fique claro, não seja a porta ao Adalberto concorrer no próximo Congresso. Já haveria de concorrer sem a nacionalidade portuguesa. Por isso, é uma oportunidade que até é dada também ao Adalberto de poder voltar a concorrer e aí sim ver o mérito ou não da sua presidência.
Neste caso, já estamos a falar de um próximo ou possível Congresso extraordinário. Aí é possível eleger-se já um presidente?
Não será um Congresso extraordinário.
Será um Congresso ordinário.
O 13º Congresso foi anulado. Tendo sido anulado esse Congresso, há de se convocar o 13º Congresso. Não é um Congresso extraordinário. É um Congresso ordinário para eleger o novo corpo diretivo, se pretenderem alterar os estatutos e outras decisões que o partido achar conveniente serem tomadas. Não há aqui a abertura de um Congresso extraordinário, porque o 13º Congresso foi anulado e esse Congresso tem que ser repetido.
David Mendes, Joaquina Foia e Aldir Paquice foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.